No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
A campanha mundial de ativismo pelo fim da violência quer chamar a atenção para as agressões contra as mulheres. Nesse período, vamos combater a discriminação, a violência e o medo.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa, aqui em sintonia com a campanha dos 21 dias de ativismo contra a violência que se abate sobre a mulher. Hoje, tenho o prazer de apresentar para vocês uma organização que tem Maria no nome. É Maria Lave. E a gente está aqui querendo muito ouvir uma de suas coordenadoras, que vai nos explicar, dentre outras coisas, o tema central de um guia que elas acabaram de lançar. O nome do guia é Práticas Feministas para a Forense Digital Consentida e para quem o guia é voltado. Então, para isso, nós vamos ouvir uma das coordenadoras da Maria Lab sobre uma pesquisa, inclusive, que eles acabaram de lançar. O nome dela é Daniela Araújo. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada. Eu agradeço muito pelo convite. Estou muito feliz de poder falar com a sua audiência. E, bom, vou primeiro explicar o que é forense digital e como nós, da Maria Lab, chegamos a esse tema. Através do nosso trabalho na Maria da Ajuda, que é uma linha feminista de atenção em segurança digital, ou seja, a gente atende a pessoas, a casos de violações digitais. Nós percebemos com esse trabalho que havia um problema comum entre a nossa linha e outras linhas de ajuda ao redor do mundo. Existe uma limitação de recursos humanos, financeiros e de conhecimento técnico para avançar na investigação de alguns desses casos de violência. E aí, a partir disso, veio a ideia de explorar a forense digital como uma ferramenta para apoiar nosso trabalho. Basicamente, a forense é um conjunto de procedimentos técnicos que apoiam na investigação e solução de casos de violência digital. Por exemplo, ela pode ajudar a explicar e a identificar o que aconteceu numa invasão de contas, um vazamento de informação e até mesmo em casos de espionagem via tecnologia digital. Nos últimos 2 anos, a Maria Lab se aprofundou no tema através de uma pesquisa. O nome da pesquisa é Forense Digital Feminista. E a guia é o resultado prático desse estudo. Através dela, nós queremos apoiar o trabalho de linhas de ajuda, outros coletivos e organizações que dão suporte em casos de violência digital.
Certo. Agora, Dani, como é que se dá esse apoio na prática?
Bom, nós temos um canal de atendimento, onde as pessoas nos escrevem através de um endereço de e-mail, contam o seu caso, e a gente passa, então, a acolher esse pedido, né? Então, a gente passa primeiro por uma entrevista, entende esse caso, entende essa situação, vai conversando com essa pessoa e tomando as decisões sobre o que pode ser feito em cada caso. Cada atendimento, ele é personalizado. Então, ele vai depender muito de qual é o problema e qual a necessidade da pessoa que nos procura. O foco, de fato, é a violência digital, né? Violência de gênero digital, mas não apenas. Nós também trabalhamos com organizações e coletivos defensores de direitos humanos que também estão passando por algum tipo de ataque digital. Então, o nosso foco realmente é essa parte, né, do mundo online, das tecnologias. Então, esse é o foco principal da nossa linha, do nosso atendimento.
Quais os principais problemas enfrentados nessa área, nesse campo da segurança digital, especialmente as questões que envolvem violência de gênero e também com o ativismo de muitas mulheres, não é?
Olha, eu destacaria 3 pontos. O primeiro deles é o anonimato dos agressores. Enquanto os abusadores se escondem através de perfis falsos, nomes falsos, dificilmente são identificados, as vítimas, por sua vez, enfrentam violações de privacidade, muitas vezes resulta em exposição de imagens, de dados pessoais, sem o consentimento delas. Em segundo lugar, é a facilidade com que essas violências são cometidas. As pessoas tendem a pensar que quem comete esse tipo de crime só pode ser um hacker, com muita informação, muito conhecimento sobre a internet. Mas boa parte dos casos que chegam para a gente exploram falhas de funcionamento de contas, de aplicativos. Por exemplo, existe um recurso que é o Encontre Meu Dispositivo. ou mesmo aqueles aplicativos de controle parental que muitos pais usam para poder acompanhar onde estão seus filhos, adolescentes, crianças. Às vezes essas ferramentas, elas criam brechas que os atacantes acessam e conseguem monitorar dados com facilidade. E por fim, a continuidade dessa violência ao longo do tempo é um aspecto também muito grave. Hoje é quase impossível eliminar completamente um conteúdo publicado na internet. Ou seja, pode ser que depois de muito tempo passado esse ocorrido, esse conteúdo ele pode ressurgir e voltar a assombrar a vida dessa pessoa.
Que tipo de apoio vocês costumam prestar a essas pessoas, não é? E de que forma vocês pretendem, inclusive, melhorar esse fluxo a partir dos conhecimentos que vocês pesquisaram?
Mesmo no caso de violência de gênero digital, ainda assim é preciso um conhecimento multidisciplinar, né? Então, não é só apenas a segurança digital. Existe também uma preocupação com a segurança física, um apoio emocional para essa pessoa que sofreu essa violência. Então, o nosso processo de atendimento, ele sempre parte dessa escuta, né, de ouvir, de acolher essa pessoa e trazer a melhor resposta possível para ela. Então, sim, sempre que possível, nós tentamos buscar também, nos passos seguintes, atender especificamente ao que ela está solicitando. Então, se ela quer uma recuperação de conta, quais são os passos necessários para isso? Se ela quer reunir informações para um processo judicial, como a gente pode apoiar, por exemplo, traindo dados, informações e análises que vão ajudar dessa maneira. Certo. Então, a resolução do problema ela é mais do que técnica, né? Então, ela engloba uma série de aspectos, certo, e isso torna a experiência de quem busca ajuda uma experiência mais acolhedora e menos traumática.
No contexto da violência digital, né? Como é que você vê a importância de preparar melhor os profissionais para atender as pessoas vítimas dessa violência?
O principal aspecto é que, muitas vezes, contar sobre a violência que a pessoa sofreu faz com que ela reviva esse momento, né? Então, precisa ser um momento de muito cuidado, de acolher e de não julgar essa pessoa sobre o que ela está contando. Então, quanto mais se investe, né, na preparação desse profissional para que ele seja aberto a ouvir, a entender o problema que está sendo relatado, e o atendimento ele se torna muito mais completo e muito mais direcionado para aquela ajuda que a pessoa está solicitando no momento.
Que faixa etária é mais atingida por essa violência digital?
Dependendo do tipo de violência digital, essa faixa etária vai mudar um pouco. Então, a gente tem, por exemplo, com faixas etárias, né, de mulheres idosas, existem muitos casos de fraude, né, de tentativa de extorsão financeira. Com mulheres mais jovens, né, jovens adultas, há muitos casos, por exemplo, de exposição de imagens íntimas, de violências que muitas vezes são causadas, né, por parceiros íntimos. Então, assim como com crianças e adolescentes, né, meninas também, existem outros tipos de violência que elas estão expostas também nesses espaços. Então, vai sempre mudar muito a partir da faixa etária, mas diria assim, que, infelizmente, todas elas são afetadas de alguma maneira.
Quem é que pode procurar hoje a Maria da Ajuda, essa linha de ajuda em segurança digital da Maria Lab? E o que a gente faz para acessar logo o guia, essa pesquisa e entrar em contato com vocês o mais rápido possível?
A Maria da Ajuda é um serviço gratuito e seguro que fornece essa assistência emergencial para casos de violência digital no Brasil e na América Latina. A nossa prioridade é o atendimento a mulheres e a comunidade LGBT, que é a APN+, e também organizações e coletivos defensores de direitos humanos. Para mais informações e contato, basta acessar mariadajuda.org. Maria da Ajuda, tudo junto.
Pois é.
E para saber mais sobre a pesquisa e a guia, é só acessar o nosso site, que é o marialab.org/forense-feminista.
Nós falamos com a Dani Araújo, ela que é doutora em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, Brasil. E ela tem seu foco de trabalho voltado justamente para a matéria-prima do nosso trabalho, que são os estudos feministas. Só que ela estuda com um foco voltado para a ciência e a tecnologia. Parabéns pela sua atuação no Maria Lab. Eu sei que a sua trajetória é longa, vem desde 2017, não é isso? E queremos muito que, enquanto coordenadora desse projeto, você não demore a nos informar sobre novas pesquisas e sobre achados que eventualmente vocês venham a descobrir, tá bom?
Perfeito, muito obrigada pelo convite, foi um prazer.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.